Ora, damos início aos nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos nossos convidados. Que eu tenho aqui. E refazia uma pequena referência que, portanto, estão aqui a convite e a pedido do grupo parlamentar do PSD sobre a criação de centros de referência para a prestação de cuidados de saúde no âmbito das redes hospitalares do sistema de saúde mais moderno, tem constituído uma importante prioridade nas políticas de saúde governamentais perseguidas nos últimos tempos, através do site que o Hospital de Nossa Senhora de Oliveira em Guimarães, EPE, tendo apresentado diversas candidaturas ao mapa de referência, de referência nacional, não foi como tal reconhecido, designadamente nas áreas de Liso ou Somais, em que é um centro de excelência nacional para o diagnóstico e tratamento destas patologias. Entretanto, só para nos sabermos o que é que está a passar, no Diário da República, segunda série, número 85, 3 de maio de 2016, do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Adjunto e da Saúde, ficou esta situação resolvida com este referido despacho. Não quisemos, porque os grupos parlamentares não prescindiram de fazer esta audição, e, portanto, eu além de dar as boas-vindas aos senhores doutores e agradecer a presença, dava desde já a palavra por 5 minutos ao senhor deputado Emídio Guerreiro, que é do grupo parlamentar requerente. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Só uma nota, um esclarecimento. Isto é pergunta-resposta ou...
Não, portanto, são 5 minutos a cada grupo parlamentar e resposta em bloco. Depois 3 minutos e resposta em bloco. É o modelo que temos para esta audição.
Peço desculpa, senhor deputado.
Faz favor, senhor deputado.
As coisas
fez muito bem
em comissão às vezes. É. Há uma diferença. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os colegas também, o senhor presidente do Conselho de Administração do Hospital Nacional de Oliveira, a senhora doutora Olga Azevedo, que é coordenadora do centro de referência. E estamos aqui numa circunstância que acaba por ser positiva para todos, penso eu, porque desde o momento em que tivemos esta iniciativa que mereceu acolhimento unânime desta comissão, no sentido de os convocar para vir cá, por força do despacho de março, que, ao fim e ao cabo, retirava o centro de referência do vosso hospital, do mapa dos centros de referências nacionais, por força de não cumprirem, conforme podemos verificar numa resposta que o Governo enviou em abril a uma pergunta que o Partido Comunista fez na altura, que porque não cumpriam os critérios exigidos no número 13 e 6 do artigo 3º do Regulamento de Candidatura, verificamos com agrado que, recentemente, há poucos dias, há pouco mais de uma semana, o Governo recuou, alterou o posicionamento, em fruto de, pensamos nós, de reuniões tidas entre os senhores, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista também do interesse do hospital, também penso também com a administração do hospital, fruto dessas demarches que nós gostaríamos de perceber, se de facto se cumpriu ou não se cumpriu estes critérios, o que é que levou a esta alteração positiva, volto a dizer, e que ao fim e ao cabo é ao abrigo e ao contento de todos nós. Acho que era uma boa oportunidade para percebermos também aqui nesta comissão o porquê do impacto deste tipo de doenças numa região, como é o caso de Guimarães. Este centro, enfim, o hospital acompanha já há muitos anos, seria importante percebermos isto, este tipo de doentes, que tem um número significativo do ponto de vista daquilo que são o número total dos doentes com o síndrome de Fabry, acho que é assim que se chama, no contexto nacional. Ou seja, para percebermos aqui um pouco porque é que em Guimarães, de repente, já há uma série de anos, há um centro de referência, há um conjunto de profissionais que se dedicam a acompanhar os doentes, mas não só, que se dedicam a investigar como é que podemos mais eficazmente antecipar o aparecimento desta doença junto, digamos, dos... E depois vai explicar que isso é uma questão genética, com uma localização específica de uma família que apareceu umas centenas de anos nos arredores de Guimarães, mas isso cabe, com certeza, aos senhores, enfim, explicarem, porque, de facto, às vezes as pessoas não percebem porque é que isto é Guimarães, porquê? Mas tantos em Guimarães, porque é que o Hospital de Guimarães acompanha tantas centenas de pessoas com este síndrome, que não há outros que o façam. Enfim, tudo, acho que seria importante para todos nós também percebermos isto, porque com certeza que dará um contexto enquadrador diferente e que fará com que cada vez mais pessoas percebam isto. Mas eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade de termos aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a Sra. Coordenadora do Centro de Referência, para também percebermos e aproveitarmos este momento para fazermos um pequeno ponto de situação daquilo que é a realidade dos cuidados, da prestação de cuidados de saúde na região, daquilo que é o desempenho do hospital, porque nós, quando tivemos aqui a discussão, há umas semanas atrás, nesta comissão, sobre o requerimento que trouxemos, e também houve um outro requerimento que o Partido Socialista apresentou e que também foi aprovado nesta comissão, no sentido de ouvir a Comissão Técnico-Científica, nós tivemos aqui alguns debates interessantes do ponto de vista parlamentar, onde tivemos, de facto, a Sra. Deputada Carla Cruz a dar uma grande ênfase e preocupação pelo facto de, logo nos últimos anos, se ter perdido um conjunto significativo de quadros profissionais no hospital, ou seja, de haver, de facto, uma diminuição significativa daquilo que são a prestação de cuidados de saúde para os cidadãos que socorrem desta unidade hospitalar. E eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para questionar o Sr. Presidente do Conselho de Administração se assim é, como é que não é. Se também tivemos recentemente, fomos confrontados, do ponto de vista público, por intervenção do Sr. Deputado Luís Soares, não nesta Assembleia, mas noutra Assembleia, a falar da fábula daquilo que eram as dívidas que o hospital tinha e que não tinha, que acho também que é um bom momento para percebermos, de facto, qual é que é a situação, qual era, o que é que foi feito, o que não foi feito. E há um terceiro tema que eu não posso deixar de abordar aqui, que é um tema muito importante, que há 20 anos que tem vindo a ser reclamado, e 20 anos é, de facto, muito tempo e responsabiliza muitos governos e muitas gestões ao hospital, que é a questão das urgências. Porque percebemos pela resposta que o atual gabinete do ministro, o atual ministro, enviou a esta comissão na sequência de uma petição de cidadãos que reclamavam exatamente pela resolução disso, percebemos que as coisas estão bem caminhadas, também em reuniões convosco tivemos a oportunidade de perceber que as coisas são bem caminhadas, mas acho que era importante percebermos como é que se conseguiu resolver isto, como é que de facto o hospital tem capitais próprios para ir a fundos comunitários, para suportar a prestação, digamos, daquilo que é a prestação nacional, para poder pagar tudo isto, como é que tudo isto foi resolvido, cruzando tudo isto com aquilo que é o histórico do centro de referência, de facto, que tem um capital de prestígio, nacional e internacional, e de facto que é bem a demonstração de que ao longo dos tempos todos foram sempre preocupando em criar condições para que haja mais prestações de cuidados de saúde, melhores resultados, melhores indicadores, porque acho que essa é a trajetória de um hospital que há 30 anos, por isso simplesmente nem sequer existia ou funcionava em condições de num convento centenário e que hoje em dia, felizmente, já não é assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Luís Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados e cumprimentar muito particularmente a doutora Olga Azevedo e o doutor Delfim Rodrigues, de forma ainda mais particular, fazê-lo aqui publicamente, saudando o seu regresso, porque de facto são essas as batalhas pela luta da saúde que importam demais enaltecer, e dizer que da minha parte, de forma muito pessoal, que fico extremamente feliz por estar recuperado e de volta às funções como Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães. Depois dizer que eu quero dar uma tónica precisamente inversa à tónica do colega deputado que me antecedeu. Eu acho que, de facto, aquilo que aqui importa reconhecer é justamente a vitória que foi para Guimarães o reconhecimento do Centro de Referência. E uma vitória de Guimarães, sem naturalmente querer aqui liderar o papel que todos os intervenientes políticos tiveram na resolução de um desfecho que foi um desfecho positivo para Guimarães. Mas naturalmente que há aqui um papel que nós temos que reconhecer, que é o papel do Conselho de Administração. Na reunião que tivemos em março, logo após o despacho que excluía a decisão que excluía o Hospital de Guimarães como centro de referência, tive a oportunidade, juntamente com a senhora deputada Sónia Fortozinhos, de reunir com o Conselho de Administração, na altura com o Dr. Filipe Ribeiro, que estava então até cometido com a responsabilidade hercúlea de gerir o hospital praticamente sozinho, naturalmente que acompanhado com os técnicos, e com a doutora Olga Azevedo, que fez também questão de forma muito pormenorizada a explicar quais eram as motivações que presidiam alguma insatisfação por parte do hospital relativamente àquela mesma decisão. e enaltecer este papel e enaltecer naturalmente o desfecho, porque é de facto essa a reivindicação que os deputados do Partido Socialista, desde esse primeiro dia e desde que tiveram conhecimento daquela notícia, no seu trabalho parlamentar diário, pretendiam ver reconhecidos, seja pela pergunta que efetuámos ao Ministério da Saúde, seja pelas reuniões que mantivemos com o Sr. Ministro da Saúde e com o Sr. Secretário de Estado, porque acima de tudo a nós, para além daquilo que era a convicção que tínhamos e que foi manifestada pela equipa do hospital de que a decisão era uma decisão injusta, nós queríamos perceber também, no fundo, quais eram as motivações e os motivos pelos quais se verificou essa mesma decisão. E sem naturalmente querer aqui, até porque é muito simpático recebê-los no Parlamento, importa também esclarecer que entendemos o Partido Socialista que mais importante do que ouvir o Conselho de Administração, até porque esse fomos mantendo um contacto desde essa data, através do Dr. Delfim Rodrigues, através do Dr. Filipe Ribeiro, é importante é de facto ouvirmos a Comissão. E hoje, naturalmente, estão cá, com toda a simpatia nossa, mas se estão também deve-se à circunstância do partido requerente não ter, de facto, entendido, apesar da solução estar resolvida, da situação estar resolvida, prescindir dessa mesma audição. Mas eu vou fazer esta pergunta e falei, naturalmente, no dia da audição também da Comissão, que é: o que é que aconteceu desde o despacho que excluía o Hospital Guimarães como centro de referência até à decisão que o torna como centro de referência? Sei, informalmente, através de um membro do Conselho de Administração que reuniram com a comissão responsável por essa decisão, e creio que essa reunião terá sido uma reunião determinante para inverter, no fundo, aquilo que foi a decisão inicial. E depois dizer-lhe o seguinte: a matéria relacionada com o hospital é naturalmente uma matéria que preocupa todos os guimaranenses. E eu não podia deixar aqui de dizer de forma absolutamente frontal ao deputado Emílio Guerreiro, para quem de facto fez uma ode à não partidarização dessa questão, seja neste fórum, seja em outros fóruns, seja publicamente, seja em privado, queria-lhe dar pública nota de que lamento profundamente a forma como utilizou e instrumentalizou nesta audição a questão do hospital. A função que cabe a um deputado eleito pelo Círculo Distrital de Braga e designadamente Guimarães é daqui de saudar aquilo que é o desfecho final. Eu poderia aqui dizer que a equipa que teve a responsabilidade de decidir sobre os centros de referência foi uma equipa criada pelo anterior governo. Podia aqui dizer que a decisão de constituir a equipa e os membros que foram selecionados para aquela equipa foi uma decisão do anterior governo. Poderia aqui dizer que o atual governo se limitou a ratificar uma decisão técnica da Comissão de Peritos. Podia dizer, mas acho que isso não é efetivamente o mais relevante. O mais relevante é percebermos que esta decisão, como o Sr. Ministro numa audição aqui nesta Câmara, e vou concluir, Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Saúde, aquilo que quis dizer é que não iria interferir politicamente numa decisão que é puramente técnica, mas que iria acautelar que a lei e os requisitos que o despacho normativo contempla fossem cumpridos. A meio do percurso, verificou-se, a decisão técnica alterou-se e o Governo, politicamente, decidiu conforme a decisão política e a decisão técnica. E isso é o que deve ser ressaltado, isso é o que deve ser ressalvado, e os intervenientes que tiveram diretamente responsabilidade nisso devem naturalmente ser valorizados na primeira dianteira, naturalmente, do papel do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Dava a palavra agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a doutora Olga Azevedo e cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães. É um gosto tê-los aqui connosco e queria-me restringir, de facto, ao objeto desta audição, congratulando-me, obviamente, pela vossa presença aqui e pelo facto de podermos falar de uma temática que é seguramente relevante, não só a nível local, mas a nível nacional. Já aqui foi explicado explicado e já foi dito que o objeto desta audição se alterou com a publicação de um recente documento que, de facto, inclui o Hospital de Guimarães como centro de referência para as doenças lisosomais de sobrecarga. Queríamos deixar claro, como aliás também já foi dito, que entendemos que de facto o processo de reconhecimento dos centros de referência tem uma importância estratégica para os serviços de saúde, para as pessoas que os utilizam e deve obedecer, e nós sobre isso não temos a mais pequena dúvida, a critérios técnicos rigorosos definidos por quem de direito e, portanto, que dizem respeito muito mais do que possíveis querelas locais ou político-partidárias e para a segurança de todos e a bem dos doentes, diz respeito a critérios técnicos, insisto, que estão claramente definidos. Já aqui também foi dito que houve uma revisão do processo nas instâncias onde ele devia ter sido e foi revisto e só temos que nos congratular com o resultado se ele atesta efetivamente e se vai de encontro aos critérios técnicos e rigorosos e insisto, e para nós existe uma clara separação de águas porque queremos deixar isso bastante claro e nessa perspectiva e congratulando-nos de facto com um processo de criação de centros de referência que vem, não de agora, mas já começou há algum tempo. No respeito deste pressuposto, a bem da saúde de todos os portugueses, eu penso que mais do que falar sobre este processo, e sem prejuízo do que já vamos ouvir pelas perguntas que os meus colegas de outras bancadas lhe colocaram, eu havia duas questões que eu gostava de colocar. Uma tem que ver sobre se existem ou não neste momento, novas terapêuticas para algumas destas doenças, que são muitas, com baixa prevalência, mas com a necessidade de algum tipo de tratamento que não é curativo, tanto quanto sei enquanto médica, de qualquer forma, se existem ou não novas terapêuticas a aguardar aprovação, se efetivamente há evidência disponível de que a existirem trazem valor acrescentado ou se não se trata apenas de novidade e não de inovação. Tinha curiosidade em saber da sua parte se, o que é que estava a passar sobre inovação nesta matéria, aquilo que existe ou aquilo que se prevê. Uma outra questão tem que ver com, na sua experiência e também do contacto que tem com outros centros de referência em paralelos, quais são os principais problemas que enfrentam na ligação que deve existir e que é desejável que exista com os médicos assistentes, com os médicos na comunidade dos doentes que seguem, porque efetivamente com outras realidades semelhantes nós temos notícia de que nem sempre essa articulação se faz da melhor forma e o que se pretende não é seguramente sobrecarregar o hospital com um seguimento que é desejável que seja maioritariamente feito pelos médicos de família, pelos médicos da comunidade em estreita articulação convosco. Portanto, gostava de saber se existem ou não problemas de articulação e em que é que acha que eles consistem e que poderão ser melhorados. Era só, obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu agora dava a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Dr. Delfim Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, Dra. Olga Azevedo, Coordenadora do Centro. Como aqui já foi referido, quando tivemos conhecimento do resultado do despacho, o Grupo Parlamentar do PCP endereçou uma pergunta ao Governo sobre a decisão e as decisões que levaram, de facto, à não inclusão deste centro, mas de outros que também concorreram e que não foram, mas muito em particular, e é sobre este que estamos aqui hoje a referir, e de facto a resposta que obtivemos foi aquela que já o Sr. Deputado disse, é que os centros que foram excluídos não satisfaziam os requisitos no número 3 e número 6 do artigo 3º. A primeira pergunta que eu gostaria de, se me pudessem responder, era em concreto quais eram estes critérios e congratulamos-nos, obviamente, porque pensamos que é uma resposta que é muito importante para o hospital e para aquela região termos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira o centro de referência, até porque ele tem tido, de facto, um trabalho muito importante no acompanhamento desta doença, destes doentes. E o que eu também gostaria de vos colocar, porque têm-nos surgido outras preocupações de outros centros que fizeram candidatura, é que o processo terá se iniciado numa altura que foi a altura do verão, portanto, se confirmam essas candidaturas, terão ocorrido no verão, que houve algumas dificuldades depois de articulação entre os centros e a comissão, porque aquilo que nos foi dito foi que houve centros que não receberam comunicações das comissões em que a comissão dizia que notificou os centros de referência para dar e prestar informações suplementares sobre a sua candidatura. Se isto também aconteceu no processo do centro de Guimarães, E também quais foram depois as diligências que foram tomadas. Como eu digo, congratulamos-nos, de facto, foi muito importante esta decisão, mas o que é que aconteceu? Era importante que nos fizessem aqui uma caracterização de todo o processo, desde o momento da candidatura, se houve diligências que foram feitas no sentido do esclarecimento, após a decisão, que diligências fizeram com a Comissão Nacional e que respostas obtiveram e depois como é que nós chegamos a este desfecho. Eu gostaria de dizer, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro disse que o PCP, a quando da discussão, e é verdade, a quando da discussão, colocou aqui as questões das dificuldades que o Centro Hospitalar tem sofrido ao longo dos anos, e as informações, Sr. Deputado, não são da cabeça do PCP, são da cabeça do relatório de contas. É só nós abrimos o relatório de contas e o que está disponível é o relatório de contas de 2014 e mostra claramente, eu passo a citar, Sr. Deputado, que relativamente aos internamentos houve menos 2,7% comparativamente ao ano 2013. Houve menos 1,3% das primeiras consultas. Sr. Deputado, o PCP não inventa, o PCP vai a ler os documentos que são públicos. E depois, relativamente ao tempo médio de espera para a cirurgia, é o próprio relatório que diz que sofreu um agravamento atingindo os 4,6 meses para espera. É verdade que depois diz que é relativamente, esse aumento é mais significativo no tratamento da obesidade. É o que está lá. Mas isto é factos. E os factos nós não podemos desmentir. E, portanto, aquilo que também gostaríamos daqui era de colocar. E, Sr. Presidente do Conselho de Administração, relativamente a... até porque já foram abordados e, portanto, também não podemos deixar daqui de abordar, relativamente à questão do serviço de urgências e das obras de intervenção. De facto, qual é o ponto da situação, Sr. Presidente, se nos pode, de facto, aqui clarificar, porque estas obras são urgentes há muitos anos. E, de facto, há responsabilidades políticas de sucessivos governos, incluindo... E concluo, Sr. Presidente, dizendo, pedindo, de facto, que estas informações fossem nos transmitidas, porque, de facto, só isto também nos permite ter a informação que possa nos dar para a nossa intervenção aqui em sede da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra à Sra. Doutora e por 20 minutos. Faz favor, Dr. Delfim Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento e, naturalmente, cumprimento também todas as senhoras deputadas e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares e sem, naturalmente, qualquer intenção que não seja de proximidade com os deputados de Guimarães também. Um abraço muito cordial para a Sra. Deputada Sónia Fortezinhos, para o Sr. Deputado Luís Soares e para o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, obviamente, sem nenhum desprimor para as outras senhoras deputadas e para os outros senhores deputados. E Em primeiro lugar, também, ou em segundo, neste caso, para vos dizer que é com imenso gosto que aqui estamos e não é apenas um gosto adjetivo, é um gosto também substantivo, porque é de matérias dessa natureza que vamos aqui tratar. Eu comentava com a doutora Olga lá fora, enquanto aguardávamos para o início dos trabalhos, que a primeira vez que estive nesta casa foi em 1969. Era eu um jovem aluno do Liceu Patos Manuel, que é aqui vizinho. É aqui. Agora é a escola, agora tem outras designações, mas para mim continua a ser o meu liceu, porque aliás ainda tem lá liceu, não é? E tínhamos um professor de uma disciplina que existia à época, que era OPAN, Organização Política e Administrativa da Nação, e esse senhor era um senhor bem relacionado na altura aqui com a ala liberal, com o Dr. Sá Carneiro, com o Dr. Pinto Balsemão e com outros deputados da ala liberal, de maneira que de vez em quando trazíamos aqui algumas sessões plenárias. E desde então fiquei sempre com muito gosto de visitar esta casa, seja a título particular para exposições, conferências, seja naturalmente em termos mais institucionais como estamos agora, de forma que naturalmente renovo e interpreto claramente também aquilo que é o sentido da doutora Olga, os nossos agradecimentos por nos terem convidado, por nos terem convocado e também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu devo dizer que nesta matéria das doenças de sobrecarga de lisossoma, e não querendo entrar em grandes detalhes, porque naturalmente do ponto de vista do detalhe técnico e científico, a doutora Olga estará muito mais habilitada do que eu, mas vamos começar por aqui. De facto, há cerca de 3 anos foram reconhecidos 3 centros de excelência de doenças de sobrecarga de lisossoma no nosso país. Um em Lisboa, Lisboa Norte, portanto compreendendo os hospitais de Santa Maria e Polido Valente, e exclusivamente, ou fundamentalmente, para dar apoio a estes doentes, e a doutora Olga explicará que tipo de doentes é que se tratam, para dar apoio a estes doentes em toda a área de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Foi criado outro centro, digamos com a mesma missão, na região centro, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para cobrir toda a zona centro, e foi criado outro centro, no centro, à época ainda, Centro Hospitalar do Alto Ave, portanto agora é o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, com a missão de servir todos os doentes que correspondem à circunscrição geográfica da Administração Regional de Saúde do Norte. É também do domínio público que algumas entidades, tanto em termos de manifestações individuais como em termos de manifestações mais coletivas, institucionais, não ficaram propriamente agradados e agradadas com a criação do centro em Guimarães. E nós, na altura, dissemos claramente, e face a algumas resistências e oposições que se manifestaram, que as questões da ciência e da técnica não se tratam com arrogância nem com supremacia, tratam-se com humildade e tratam-se no concerto exatamente da discussão técnica e da discussão científica. E foi já desde então que, a muito custo, conseguimos resistir a várias pressões de outras entidades para que o centro deixasse de ser criado, digamos, para que o centro deixasse de existir em Guimarães. Eu devo dizer, e estão aqui muitas pessoas que me conhecem, portanto, escuso dizer que estou a falar de uma forma aberta, às vezes falo também de uma forma emotiva, e isso também é bom, podemos balancear aqui a razão com o coração. Eu, quando vi publicado os critérios para a criação de centros de excelência, nomeadamente nesta área das doenças metabólicas, genéticas e hereditárias, muito francamente não gostei do que vi. Não gostei, não sou propriamente adepto da teoria da conspiração ou da cabala ou do que seja, mas não gostei porque me pareceram uns critérios abrangentes por demais, tendem atenção àquilo que são as doenças metabólicas, não é? A doutora Olga, naturalmente, poderá reportar melhor do que eu também. Existem, fundamentalmente, 3 grandes grupos de doenças metabólicas, um dos quais são as doenças de sobrecarga do lisossoma, mas que têm uma abordagem, uma sistematização, não é? Que não encaixa todo na abordagem, na sistematização daquilo que, de largo, são as doenças metabólicas hereditárias. À partida, as doenças metabólicas hereditárias dizem fundamentalmente respeito à população pediátrica. E um dos tais critérios que a senhora deputada Carla Cruz, e agora estou a responder de largo, estava a referir, era uma composição muito rígida, muito subespecializada de equipas pediátricas. Nós, no tratamento desta doença, não é? Cerca de 80% estamos a falar em adultos. Estamos a falar de adultos. E em que uma especialidade, que por acaso, não é por acaso, que a doutora Olga é especialista, passa a retomar, que é a cardiologia, que é fundamental para o tratamento destas doenças. Nem uma palavra nos critérios sobre a questão dos adultos e sobre a questão da cardiologia. Portanto, obviamente que teríamos grande dificuldade, desculpem o termo, o campeonato já está a acabar, em ir a jogo nestas circunstâncias, com regras que, de facto, compreendemos que teríamos alguma dificuldade de ir ao encontro delas. Bom, o que é que evoluiu entretanto? E para não vos tomar muito mais tempo, o que evoluiu é que, de facto, reunimos com a Comissão, tivemos algumas sessões de trabalho e é a vantagem de trabalhar, de facto, com pessoas sem preconceito, pessoas abertas, pessoas inteligentes, como é o caso do professor João Lobo Antunes, e que compreenderam muito rapidamente, logo ao fim da primeira sessão de trabalho, que valeria a pena criar um subconjunto nesta área, o subconjunto das doenças de sobrecarga do lisossoma. Que, aliás, e de forma análoga, tinha sido assumido o mesmo critério em relação à paramiloidose. Não é? A paramiloidose também é uma doença deste grupo. No entanto, a Comissão Técnica e Científica entendeu naturalmente individualizá-la. Mal seria se o Santo António perdesse o centro da paramiloidose. Não é? Pronto. E por aqui me fico, não é? Por conseguinte, a questão foi entendida muito rapidamente, que era uma questão de adequação de critérios, que não podíamos deixar uma população de 200 doentes, como é o nosso caso, a descoberto, ou mandá-los para o Porto, ou para qualquer outro centro. E no outro dia o senhor Estado de Estado muito simpaticamente telefonou-me e disse que ia publicar o despacho. Naturalmente que eu não posso, esquecendo uma questão técnica e científica, eu não posso também esquecer o trabalho que a Comissão de Saúde teve, particularmente, e refiro, do Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado pelas suas palavras. De facto, quando fui ao hospital, eu estava numa situação, estava internado e não tive o gosto de o receber, a Sra. Deputada Sónia Fortezinhos e o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. E há outra questão que é fundamental aqui nós compreendermos. A questão das redes de referenciação europeia tem fundamentalmente a ver com a questão das doenças raras, ainda que existam centros de referenciação para outros, mas na Europa só se fala de doenças raras quando falamos em referenciação. Claro, e depois há aquela forma neoplásica do pâncreas, ou disto, ou daquilo, ou do melanoma, pode ser mais, e é bom também tratar-se disso, mas as redes de referenciação na Europa nascem em relação às doenças raras e particularmente em relação às doenças de sobrecarga de lisossoma. Redes essas a que nós já estamos associados há algum tempo, a que desassociarmos agora significava perdermos todo este know-how, toda esta network, como agora se diz, e significava quase, vamos falar claro, perdermos quase 30 milhões de euros. Não pelo que os 30 milhões de euros possam significar em termos de ativo patrimonial para o hospital, e que certamente é muito importante, mas fundamentalmente do que significam para tratar estes doentes e para dar acesso a outros doentes. Eu não sei se ainda tenho...
Tem muito tempo.
Tenho.
Então, depois 11 minutos.
11 minutos. Bom, então... Só para agora fazer aqui algumas precisões em relação a situações também concretas que foram colocadas. O quadro do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o quadro profissional do hospital, particularmente na área médica, é o que mais tem crescido. Nós nos últimos 3 anos e meio, fixámos, se a memória não me falha, 72 médicos. Eu não estou a falar de internos da especialidade, nem de internos do ano comum. Estou a falar de especialistas, não é? Pessoas já devidamente formadas e que encaixam nos serviços. Aumentámos, salvo erro, mais 35 enfermeiros, mais 30 assistentes operacionais. Por conseguinte, houve aqui algum balanceamento e isso só foi possível. Só foi possível porque, de facto, o hospital conseguiu reequilibrar a sua conta de exploração e, mais que a conta de exploração, conseguiu trazer para verde, para positivo, os seus capitais próprios. Porque, de facto, sem isto não há investimento. Nós, nos últimos 3 anos, já investimos 3,2 milhões de euros. E aqui entra a questão da urgência, ainda das dívidas do hospital. Só é bom que se diga que o hospital tinha uma dívida vencida de cerca de 40, 42 milhões de euros, isto em 2011, não é? Vinha com capitais negativos desde 2007. As maiores tranches de financiamento, o maior volume de financiamento, de pagamento do hospital foi exatamente no ano de 2014 e no ano 2015. Só para termos uma noção, o hospital em 2011 tinha um financiamento de 70, em 2011 de 78 milhões ponto 2 e 2014 passou para 86. Portanto, isto ressaltando a questão dos 29 milhões que foram aportados ao hospital ainda em 2012 para o pagamento da dívida vencida, porque porventura alguns ou todos os senhores deputados e deputadas se recordarão que o ano 2011 foi um ano muito mau para a saúde, particularmente também para o Hospital de Guimarães, com corte de fornecimento de medicamentos. Eu, na altura, não tinha responsabilidades de administração direta do hospital, era gestor de um centro de responsabilidade, mas sei o que isso significou. Ainda falávamos há pouco, nomeadamente, corte de medicamentos a doentes oncológicos, não é? Ou da área da oncologia. E só, de facto, quando o hospital restabeleceu a sua situação líquida positiva, é que foi possível pagar aos credores, limpar toda essa folha do passivo e, inclusivamente, introduzir fármacos inovadores. Mas depois a senhora doutora pronuncia sobre isso. A urgência, nós deliberámos ainda o ano passado, nós, Conselho, ainda o ano passado, abrir o conjunto de projeto. Digo, no início ainda de 2015, abrimos um concurso e que ficou deserto. Não demos grande notícia, mas ficámos preocupados. Concurso de projeto que ficou deserto, não houve candidatos. Abrimos novo concurso. Candidataram-se a várias entidades, gabinetes da especialidade. O Conselho de Administração já procedeu à adjudicação da elaboração do projeto de arquitetura e das respectivas especialidades. Está neste momento a ser elaborado, salvo erro, tem um prazo de 45 dias desde a adjudicação até ao seu término, posto que naturalmente se procederá à obra de requalificação e de melhoramento da urgência. Mas, de novo, sem querer ser muito aborrecido nem insistente neste tema, isto só foi possível porque o hospital em 2015 atingiu uma situação patrimonial de 67,2 milhões de euros contra uma situação patrimonial de 1,8 milhões de euros em 2008. Portanto, e como sabem, bem ou mal, não teça agora juízo de valor, nós somos um EPS, somos uma entidade empresarial do Estado. E só detendo capitais próprios é que podemos recorrer a investimento. Não podemos, de facto, sem ser de outra via. Só aqui em relação a medicamentos, só deixar-vos aqui uma informação, e é uma questão que temos discutido bastante também com o Sr. Ministro e com os senhores dois secretários de Estado. É que só para termos uma ideia, o que é que isto significa? E isto tem a ver também, às vezes, com perguntas parlamentares que nos fazem sobre medicamentos. O orçamento de medicamentos das instituições hospitalares, em termos médios, ronda 20% da despesa total do hospital. Nós, o ano passado, tivemos um orçamento de medicamentos de 19,2. Mas desses 19,2 milhões de euros, 90% são disponibilizados gratuitamente em ambulatório. Antes que falamos sobre carga de lisossoma, aos autoimunes, ajude-me, aos oncológicos, exatamente, HIV-Sida. Se fizermos a conta ao dia, o hospital disponibiliza gratuitamente por dia 50 mil euros de medicamentos. E nunca tivemos uma falha, nunca tivemos uma interrupção de medicamentos. Por isso, de uma forma também muito clara, devo dizer que às vezes não corresponde, não compreendo algumas perguntas parlamentares que me têm vindo de um grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda, a perguntar como é que está o fornecimento de medicamentos e a interrupção de medicamentos. Nunca houve uma interrupção de medicamentos naquela casa, a não ser em 2011. E antes, não sei. Não é? Em todo o caso, muito obrigado pela vossa compreensão. Sr. Deputado Luís Soares, eu acho que em termos genéricos cobri, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, hoje vou deixar aqui também particularmente a intervenção da doutora Isabel Galrice e como todas as outras também muito apreciei, também somos muito sensíveis a esta questão da integração dos cuidados, mas a doutora Olga falará a este propósito. Em relação, Sr. Deputado, a Carla Cruz, também que muito apreciei a sua intervenção, os nossos tempos de espera, vamos lá ver, eles têm vindo a diminuir. Eu depois posso. Eu sei o que me está a dizer. Agora sabe que tempo de espera é tempo, não é? A primeira pessoa que definiu tempo foi Aristóteles e que dizia: o tempo é a diferença que vai entre o agora e o mais logo. É verdade? Não é? E essa definição de tempo mantém-se inalterável. Até Einstein que disse: bom, depende de quem tem o relógio no pulso. Portanto, depende também como é que são feitas estas medições. E o que está a reportar em relação, que eu agora não tenho inteiramente na cabeça, mas em relação ao nosso relatório e contas, tem toda a razão, está lá, mas aquilo mede os desvios máximos. Portanto, aquilo não é uma média, é uma mediana, porque a nossa mediana, aliás, neste momento está em 3.4, eu posso-lhe fornecer esses documentos, quando 3.4 meses, quando em 2011 estava em 235 dias. Não? Portanto, eu só tenho naturalmente lançar isto a crédito dos nossos profissionais de saúde, e isso também só foi possível, só um número, não vos quero amassar com muito mais números. Em 2011 intervencionávamos 7 mil doentes e agora estamos a intervencionar 16 mil. A espera para a oftalmologia eram de 7 anos, não é? E agora são 6 meses, não é? Agora, é como disse, sem a querer amassar muito mais, depende de onde é que nós estamos a realizar o ponto de medida e qual é a diferença entre o agora e o mais logo. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não sei se ficou alguma coisa, mas de qualquer maneira...
A palavra à Sra. Olga Azevedo.
Sra.
Faz favor. Sra.
Bom, eu se calhar fazia aqui uma referência ao motivo da grande prevalência destas doenças na região de Guimarães, que foi uma das questões que foi levantada aqui pelo Dr. Emílio Guerreiro. De facto, na região de Guimarães, por motivos históricos e genéticos, há uma grande prevalência de doenças genéticas e, nesse contexto, doenças metabólicas. Mais concretamente, nós apresentámos-nos nesta candidatura com uma casuística de cerca de 300 doentes com doenças hereditárias de metabolismo, muito acima dos 180 que eram pedidos nos critérios para a candidatura. Na altura desta candidatura, cerca de metade destes doentes eram doentes com doenças lisossomais de sobrecarga. E isso faz com que atualmente o nosso hospital seja o maior centro nacional de doenças lisossomais de sobrecarga. Atualmente estamos a seguir cerca de 200 doentes. Dentro das doenças lisossomais de sobrecarga, importa referir, pela sua importância local, e também foi referida aqui a questão da doença de Fabry, nós seguimos cerca de 180 doentes atualmente com esta doença, o que é um número impressionante, considerando que se trata de uma doença rara. E o motivo pelo qual isto acontece tem que ver com a documentação de um efeito fundador da doença de Fabry na região de Guimarães. Esta documentação já foi feita do ponto de vista genealógico e do ponto de vista genético. Foi um projeto de investigação desenvolvido pelo nosso centro, em colaboração com os genealogistas da região de Guimarães, em que fomos pesquisar nos arquivos municipais, nos registros paroquiais, os assentos de batismo, óbito, casamento, e juntamente com a investigação que fizemos paralelamente do ponto de vista genético, em colaboração com o Instituto de Genética da Universidade de Hamburgo, conseguimos documentar que das 27 famílias que atualmente seguimos com doença de Fabry em Guimarães, 22 de facto têm a mesma mutação, e apesar de aparentemente não serem relacionadas entre si, esta investigação genética genealógica veio comprovar que elas descendiam de facto de um mesmo ancestral comum que viveu em Guimarães no século XVII. Isto confere a Guimarães aqui uma experiência inigualável no seguimento destes doentes e um potencial enorme do ponto de vista de investigação, como muitos, muito poucos centros terão no mundo inteiro. Porque, de facto, do ponto de vista da doença de Fabry, somos o maior centro ibérico e um dos maiores centros mundiais desta doença. Pronto, e convém também dizer, ainda a propósito da estatística, que nós temos uma taxa de diagnóstico de novos casos por ano, bem acima daquilo que era requisitado para esta candidatura, que eram de 20 novos casos por ano. Nós temos muito mais, e o que se verifica, que é de mais relevante ainda, é um aumento crescente dos diagnósticos de ano para ano nos últimos anos. Em 2015 diagnosticamos acima de 50 novos casos por ano. Isto só atesta realmente a qualidade da formação e a competência dos nossos profissionais e a sensibilização que têm para o diagnóstico destas doenças, porque de facto esta alta prevalência nesta região faz deste problema de saúde um problema de saúde pública, local, que merece uma resposta local de excelência, que tem sido e continuará a ser dada pelo Hospital de Guimarães. Em relação à pergunta que foi feita em relação à ligação aos cuidados de saúde primários, isso tem sido também uma das questões que nos tem preocupado, porque achamos que como são doenças raras, é muito importante sensibilizar os profissionais de saúde das várias áreas, incluindo também os cuidados de saúde primário, para o diagnóstico destas doenças. E, portanto, nós atualmente estamos a desenvolver uma iniciativa que já começou o ano passado, que é a iniciativa 2015-2016, Ano das Doenças Lusossomais Sobrecarga no Hospital de Guimarães. Dentro desta iniciativa há várias ações que temos desenvolvido, mas concretamente também na área dos cuidados de saúde primários. O que nós fizemos foi o contacto, neste caso com o ACES do Alto Ave, que aliás acolheu muito bem esta iniciativa. Nós vamos desenvolver reuniões formativas dirigidas às várias unidades de saúde familiares, sensibilizando para o diagnóstico, uma vez que se trata de uma região com uma alta prevalência destas doenças raras. É importante que as pessoas estejam alertas para o diagnóstico e para a referenciação precoce de casos suspeitos destas doenças, e que possam levar depois, obviamente, ao diagnóstico e, naturalmente, ao tratamento com benefício dos doentes. E, portanto, temos estas iniciativas programadas, que penso que são uma grande mais-valia e que, se calhar, não se está a dar a devida importância a nível nacional a esta questão de articulação com os cuidados de saúde primários. Eu também concordo com essa posição. Acho que o nosso hospital está, mais uma vez, a tomar a dianteira nessa iniciativa também. Em relação à questão das novas terapêuticas, de facto, há algumas terapêuticas novas que estão a aguardar aprovação na área das doenças lusossomais de sobrecarga. Temos várias terapêuticas para várias doenças que estão a aguardar aprovação. Algumas delas espera-se que sejam aprovadas muito brevemente, algumas no fim deste ano ou no início do próximo ano. E em relação a se trazem valor acrescentado, para algumas destas doenças, de facto, não existia outra opção terapêutica. E, portanto, estas novas terapêuticas que estão a surgir têm demonstrado nos estudos científicos que resultam em benefício. então, para uma doença em que não há uma opção terapêutica, ter de repente uma opção que vai obviamente trazer benefício do ponto de vista de sobrevida ou de melhoria dos sintomas, obviamente que é, sem dúvida, uma mais-valia. E esperamos ter então notícias muito brevemente em relação à aprovação dessas terapêuticas. Temos, por exemplo, terapêuticas na área da deficiência de lipase ácida lisossomal, que não tem atualmente terapêutica disponível e que vai passar a ter, já teve a aprovação da EMA. Temos também para a doença de Fabry uma nova terapêutica que tem a ver com chaperones que atualmente foram aprovados para monoterapia, mas que se pensa que está em estudo a possibilidade também de poderem funcionar em combinação com a terapia enzimática. Acho que os estudos científicos obviamente ainda têm que evoluir no sentido de nos darem mais evidência, mas o que se espera é que para estas doenças raras, cuja terapêutica ou não existe ou é limitada, obviamente que esperamos que ter mais terapêuticas e que possam oferecer esse valor acrescentado, parece-me, para algumas destas doenças, e isso poderá acontecer brevemente. Basicamente. Ideia. Ainda não está, das novas terapêuticas, ainda não estão definidos os preços. Posso-lhe falar é dos preços das terapêuticas que existem já aprovadas nesta área. De facto, são tratamentos bastante onerosos e que isso, aliás, justifica que sejam criados centros de referência nesta área. Aliás, segundo a Comissão Europeia, há doenças em que devem ser criados centros de referência, não só pela sua complexidade, pela sua prevalência também, pela necessidade de equipas multidisciplinares, é o caso destas doenças também, e também pela existência de tratamentos onerosos, justificando muitas vezes comissões de peritos para decidirem estas terapêuticas. É o que acontece também na área das doenças lisossomais de sobrecarga, em que temos uma comissão coordenadora de tratamento das doenças lisossomais de sobrecarga, onde também o Hospital de Guimarães tem representação. Pronto, acho que é basicamente isso.
Faz favor.
Só para precisar em relação à senhora. Desculpe.
Muito obrigado. Só em relação à pergunta da senhora deputada Isabel Galriça Neto, só para termos uma ideia, neste momento, um doente de Fabry custa ao hospital 250 mil euros. Ano. Uma mucopoxeridose tipo 1, 430 mil. Uma doença de Gaucher, 369 mil. Uma doença de Pompe, 511 mil. Portanto, poderíamos continuar. Portanto, isto de facto, como disse a doutora Olga, são medicamentos órfãos. Inclusive, eu tenho participado cá em Portugal, em algumas reuniões da Comissão Europeia, o hospital não paga viagens lá fora, mas sempre que há reuniões cá em Portugal, eu tenho participado e tenho tentado também estimular os vários participantes para a possibilidade de poder haver algumas aquisições em comum na Europa, como aliás suscitou ainda à época em relação à hepatite C, não é? Mas como dizia uma senhora ministra da Saúde de um país europeu, que via com muita dificuldade que a Europa comprasse alguma coisa em conjunto.
Senhores deputados, não sei se têm mais alguma dúvida, se querem colocar mais alguma questão. Faz favor, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, sobretudo, agradecer as informações que nos trouxeram. Nesta ponta final já se falou um pouco sobre os custos, que era uma matéria que eu gostaria de abordar nesta segunda ronda, até para percebermos as fontes de financiamento que o hospital tem para poder fazer face a este tipo de doenças e de que forma é que tudo isto está garantido a partir de agora, deste momento em que, felizmente para todos, se reverteu a decisão inicial de acabar com o centro de referência. E se percebermos isso. Dizer também, enfim, agradecendo as intervenções do Sr. Deputado Luís Soares relativamente à minha pessoa, queria agradecer-lhe também, mas não posso deixar de dar também nota pessoal e de que partidarizar ou instrumentalizar o hospital é quando nós passamos tempos e tempos noutros fóruns, que não nestes, na comunicação social, a dizer que não há médicos, a dizer que há menos consultas, a dizer que não há medicamentos, a lançar o caos social e medo social junto dos cidadãos. Eu acho que isso é que é instrumentalizar, de facto, o Hospital Guimarães. Acho que é importante aproveitarmos estes momentos para podermos confrontar as pessoas com aquilo que é a realidade. E em vez de estarmos sistematicamente a dizer números que não respondem à realidade, temos a oportunidade, está aqui, fazê-lo, foi o que eu fiz, agradeço imenso os esclarecimentos que me foram dados, por isso acho que foram proveitosos para todos, porque são aquilo que é a realidade, e é com satisfação que vejo a Sra. Deputada Carla Cruz a concordar comigo, aliás, que os resultados são melhores que aquilo que pensava e que por isso há uma tendência evolutiva. Evolutiva, que é um bocadinho diferente de quando fala nas rádios locais, mas isso é política, é mesmo assim, e por isso acho que estas acusações valem o que valem. O que acho que é importante, de facto, aqui reter é que o centro está novamente de pé, existe. Percebermos esta parte do financiamento já está toda assegurada e quanto é que vale isto, que é de facto percebermos o esforço que se fez, que se faz e que se tem que fazer para responder a isto, e também, sobretudo, também percebermos que há uma equipa coesa, que trabalha bem, e de que, ao contrário de que alguém se manifestou publicamente, não é pelo facto do seu líder estar de baixa durante 3 semanas que as coisas têm que ser alteradas, porque de facto não vemos as coisas assim, porque doentes, qualquer um de nós pode estar, e pode estar mais ou menos tempo. O que é preciso é percebermos se há condições e, sobretudo, se as metas a que as administrações se propõem estão ou não a ser cumpridas, e medir o desempenho e medir o resultado. E a avaliação que nós fazemos, de facto, é muito positiva e muito satisfatória. E queria deixar também essa nota, não só do ponto de vista técnico ou científico, ao Sr. Dr. Olga Azevedo, mas também ao Sr. Dr. Delfim Rodrigues, que nos últimos anos tem liderado bem, na nossa opinião, o Hospital Sr. de Oliveira e Guimarães. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do PS.
Presidente, muito obrigado. Eu não queria...
Presidente, é só para pedir desculpa que tenho que sair, está bem? Peço desculpa aos nossos colegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao Dr. Delfim Rodrigues e à Dra. Olga Azevedo os esclarecimentos que aqui me trouxeram, mas confesso que tiveram precisamente o efeito contrário. E eu acho que há aqui um conjunto de declarações que fez, que acho que era importante que ficassem efetivamente esclarecidas. O Sr. Presidente disse que há 3 anos houve 3, portanto, unidades que foram classificadas como centro de excelência e que na altura houve efetivamente um conjunto de entidades públicas, presumo públicas, mas individualmente e coletivamente, que não ficaram muito agradadas com a circunstância de Guimarães ter sido considerado um centro de excelência. E disse mais, disse que apesar de muitas pressões que existiram, o Hospital de Guimarães acabou por resistir a este descontentamento e a estas pressões. E eu queria lhe fazer uma pergunta muito concreta, até na sequência daquilo que diz que quando foram publicados os requisitos que ficou muito com muitas reservas. Eu queria lhe perguntar se esses requisitos, se foram uma tentativa de excluir o Hospital de Guimarães de centro de referência. Porque eu acho que isso é importante que fique aqui esclarecido. E depois, uma ideia que também aqui passou, mas presumo que o erro tenha sido meu, que é a ideia de que, objetivamente, e pelo menos não foi essa a ideia que eu fiquei quando estive no hospital a reunir com a Dra. Olga Azevedo e com o representante do Conselho de Administração, mas ficou aqui a ideia de que, objetivamente, Guimarães não cumpria com os requisitos da portaria e que, portanto, foi por quase beneplácito da Comissão Técnica que esta decisão, e depois por ratificação do Governo, que esta decisão foi revertida. E eu também acho que isso era importante que ficasse esclarecido, porque a ideia com que fiquei foi que, desde o início, o Hospital de Guimarães cumpria com todos os requisitos e, portanto, há uma decisão técnica que foi errada e, portanto, devidamente foi revertida. E depois queria só deixar duas notas finais, e acho que o Sr. Presidente do Conselho de Administração concordará comigo que não é só a circunstância de... Não é só no tempo que a circunstância de quem tem o relógio no pulso que faz com que o tempo seja medido de forma diferente. Também nos números isso acontece de acordo com a perspectiva. E o Sr. Presidente não disse, mas também acho que era importante dizer que grande parte daquilo que foi a operação de limpeza do passivo do Hospital de Guimarães, à semelhança do que aconteceu com todos os hospitais em Portugal, resultou de uma opção política, que podemos concordar ou que discordar, do anterior governo, de facto, recapitalizar os hospitais através do capital social. E, portanto, isso também era importante dizer. E terminar dizer o seguinte, eu desafio o Sr. Deputado Emílio Guerreiro a dizer onde é que me ouviu dizer, ou escrever, que não havia médicos, medicamentos e recursos humanos nos hospitais. Desafio, porque eu nunca disse. E quero lhe dizer aqui uma declaração que fica para a memória futura.
Para concluir?
E vou concluir, Sr. Presidente, com a cereja em topo do bolo. Eu sou dos que defendo, publicamente, que o Hospital de Guimarães é um hospital público de referência em Portugal. É um hospital por força daquilo que é o empenho, a dedicação dos seus profissionais e também a percepção daqueles que são os seus utentes. E, portanto, da minha boca, Sr. Presidente, eu peço a condescendência porque acho que isso é muito importante. E da minha boca nunca ouvirão, de facto, fazer um ataque àquilo que é a qualidade do serviço público prestado no Hospital de Guimarães pelos seus profissionais. Agora, há uma coisa que queria dizer, que há um conjunto de preocupações de alguns dos seus utentes relativamente a algumas questões particulares do hospital. Nós tivemos uma petição subscrita por 4.464 cidadãos utentes do Hospital de Guimarães e que estão preocupados com a questão das urgências. Eles referem a questão dos recursos humanos e nós sabemos que os tarefeiros nas urgências dos hospitais são uma preocupação e também com a questão da possibilidade de perdas de algumas valências na reorganização hospitalária. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Mas para concluir, dizer que essas são as preocupações daqueles que utilizam o hospital todos os dias. E nós devemos ter, de facto, como utopia, a melhoria constante, e é isso que diz, tive a oportunidade de ver no sistema de qualidade do hospital, é a melhoria constante dos serviços prestados. É isso que busca o hospital. E, portanto, sabendo que há esta preocupação dos cidadãos e utentes daquele hospital, a obrigação dos políticos é, naturalmente, buscar e trabalhar para a resolução desses mesmos problemas. Para terminar, dizer que nunca ouvirão da minha boca pôr em causa aquilo que é o serviço público prestado pelo hospital. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção centrar-se-á em duas questões e duas áreas. A primeira, um esclarecimento, de facto, daquilo que foram as palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração, aliás, que já um outro senhor deputado aqui colocou, mas registo com preocupação aquilo e gostaria, de facto, que fosse aqui esclarecida, porque o senhor Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Delfim Rodrigues, disse que quando viu os critérios, que não gostou deles. Foram aquilo que disse aqui, que não gostou deles, que considerou que eles eram demasiado abrangentes e que não se adequariam àquele centro de referência e às doenças lisossomais de sobrecarga. E, portanto, o que gostaríamos era que, depois disse mais à frente, que considerava que os critérios estariam mais, se encaixariam nas doenças metabólicas mais de cariz pediátrico e que não estariam contempladas a questão dos adultos e da cardiologia. Foi as palavras que o Sr. Presidente disse. Aquilo que eu pergunto é, para além destes, que outros critérios, na publicação do processo de candidatura, foram avaliados pelo Conselho de Administração e pelo Centro e pelos seus responsáveis, que levantaram dúvidas, que levantaram questões relativamente a esta. Depois, o Sr. Presidente, até respondendo de certa forma a uma pergunta que eu tinha colocado, mas não responderam a todas e, portanto, eu iria sugerir novamente as respostas, disse que reuniram com a Comissão e numa sessão de trabalho e que depois houve uma compreensão. Eu pergunto quando é que aconteceu esta reunião. Foi logo, não foi, creio eu, após a publicação dos critérios. Foi só à posterior de publicação do despacho em que não contemplavam o centro de Guimarães. Esta clarificação também creio que era importante fazer. Voltando ainda à questão, quando se depararam que os critérios eram genéricos, abrangentes, se tomaram diligência junto da Comissão para fazer esse esclarecimento. Porque se houve logo, à partida, uma avaliação de que os critérios eram abrangentes, que os critérios estariam, de certa forma, iriam levar ou poderiam levar a uma exclusão do centro de Guimarães, se houve uma diligência junto da Comissão no sentido da clarificação desse procedimento. Questionei também, e porque tivemos conhecimento que noutros centros houve, houve recurso das decisões e que ou obtiveram informações, respostas muito vagas, outros em que também as respostas ainda não chegaram, e tivemos ainda esta semana conhecimento de que houve, no processo da candidatura e no processo de, desde o deferir, que foram colocadas situações de pedidos de esclarecimento às candidaturas e que os centros não responderam. Se também aconteceu isso ou não. Se no vosso processo de candidatura a Comissão vos solicitou informações adicionais e se tiveram oportunidade de dar prestar esses esclarecimentos ou não. Relativamente às questões, e Sr. Presidente, a outra área que eu gostaria de colocar, e mesmo muito brevemente, aquilo que o PCP sempre disse, e a defesa que o PCP faz do Hospital de Guimarães, como de todos os outros hospitais, é de facto de um serviço público que responda às populações. E, apesar de reconhecermos estas melhorias, inclusive da contratação, o que é certo, e o Sr. Presidente está aqui para o dizer, eu pergunto se estes 35 enfermeiros que foram contratados suprimem as necessidades do hospital, se os 30 assistentes operacionais suprimem as necessidades do hospital. Porque, de facto, aquilo que nós temos aqui é, muitas das vezes, e a obrigação dos deputados, termino, Sr. Presidente, a obrigação dos deputados é trazerem à Assembleia da República e à tutela as preocupações em busca da solução e em defesa do Serviço Nacional de Saúde e do seu reforço e da sua prestação. Não é no sentido panfletário, como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui quis dizer. É trazer, de facto, e é a nossa obrigação, a obrigação dos deputados eleitos por qualquer região e pelo país, trazer os problemas à Assembleia da República e pedir das tutelas o respectivo esclarecimento
obrigado,
e a resolução
deputada.
Dos problemas.
Então, dava a palavra agora ao Sr. Professor, ao Sr. Dr. Delfim Rodrigues, à Sra. Olga Azevedo, se assim achar, para responder a estas questões.
Muito obrigado. Eu comecei. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Então, muito graficamente, mas procurando ser bastante objetivo e não fugindo, de facto, dos temas que me colocaram. Em relação ao financiamento das doenças de sobrecarga do lisossoma, elas de facto estão subfinanciadas, mas vamos falar claro, sempre estiveram. Estamos aqui a falar de valores que, de uma ordem de grandeza que vamos ter que repensar, vamos ter que analisar que outras formas de financiamento é que haverá para podermos tratar estes portugueses sem o mínimo prejuízo. O que ocorreu no passado é que nós tínhamos um déficit crónico no pagamento destes medicamentos e conseguimos equilibrar em 2014 por intermédio da atribuição de uma verba de convergência. Por conseguinte, a ACSS não nos pagou diretamente aquela parte que estava em déficit destes medicamentos, não é? Pagou-nos, como fez a outros hospitais, uma verba de convergência. Em 2015, o que acontece, e como tínhamos a questão da urgência e tínhamos que reforçar os capitais próprios, então, digamos que houve aqui um trade-off entre a administração e o acionista, no sentido de ser preferível reforçar capitais próprios, dar mais solidez à empresa, do que propriamente estar mais preocupado com o EBITDA. E por essa razão, o EBITDA, que tinha sido positivo em 2014, foi deficitário em 2015 em 2,1 milhões de euros. Isto na expectativa, sempre, de nos poderem liquidar 4 milhões de euros que estão cronicamente em falta em relação a este tipo de doenças. Estas e não só. Eu há pouco referi que Nós disponibilizamos em ambulatório 17.433.000 euros de medicamentos, portanto gratuitos, não é? Sendo certo que destes 7.460 não nos são pagos. Portanto, bastaria pagarem-nos metade desta quantia para termos as nossas contas permanentemente positivas e superavitárias, podendo também por esta via transferir mais cerca de 3 milhões de euros para a área do orçamento de investimento. Portanto, é isto que estamos a falar. Já conversámos naturalmente com o acionista, com o Sr. Ministro, com os seus Estados de Estados, com a própria ACSS, e que naturalmente se manifestaram bastante sensíveis ao entendimento do problema e, acima de tudo, aceitaram, compreenderam que o hospital está a ser prejudicado nesta matéria. E, de novo, não é a questão do dinheiro pelo dinheiro, é que se nos pagarem, digamos, pelo menos 50%, nós podemos reforçar o orçamento de investimento em termos anuais com mais cerca de 3 milhões e meio de euros. Portanto, é o que está em causa. Sr. Deputado Luís Soares, naturalmente eu compreendo, obviamente, as preocupações de todos os clientes, utentes, doentes, familiares do nosso hospital. E é para isso que lá estamos. Só que eu sou daqueles que ainda entendo, porque não está aqui a Sra. Deputada Galri Saneto, mas que sabe que fizemos parte de uma equipa que em 90, que pela primeira vez, mas está ali o Sr. Doutor, pela primeira vez em termos do Serviço Nacional de Saúde, colocou o doente no centro do sistema. Não é? Foi um slogan que pegou, não é? E ainda bem que o fez. Agora, nós recebemos os doentes que recebemos por dia, nós, entre atos de tratamento e atos de diagnóstico, o nosso hospital produz 6,5 mil atos de tratamento e diagnóstico. Portanto, estamos aqui a somar tratamento mais diagnóstico. Nós temos, em média, e circulam pelo hospital, entre colaboradores, familiares, doentes, etc., circulam por dia no hospital cerca de 8 mil pessoas. Temos, de acordo com o último relatório da ACSS, temos uma queixa 0.02 por dia. Bom, eu diria, do ponto de vista estatístico, é insignificante. Do ponto de vista da pessoa que apresenta a queixa, é relevante. Não é? Essa é que é a questão central. E é para isso que lá estamos. Aliás, devo dizer que, quando regressei do meu período de convalescença, e, aliás, deixem-me só aqui uma nota, eu disse ao Sr. Ministro que, se estar doente não fosse uma atividade de risco, eu acho que cada profissional de saúde, uma vez na vida, devia estar internado, não é? Porque eu sou profissional de saúde há 38 anos e o que eu digo aos meus colaboradores, aos amigos, às pessoas da saúde, é que eu, em 18 dias, aprendi mais sobre saúde e organização de serviços do que em 38 anos, não é? Portanto, e a questão é essa, é que, de facto, nós temos o volume de doente que temos, mas os nossos profissionais, e é a mensagem que temos que passar, têm que entender que, sendo muitos, cada um é como se fosse o único. Não é? Cada um é como se fosse o único. E sabem que, vamos falar claro, estão aqui muitos profissionais de saúde, sabem que as nossas escolas de saúde, pelo menos até à data, seja as escolas médicas, de enfermagem, de técnicos de diagnóstico, nunca investiram muito na preparação dos comportamentos humanos dos nossos profissionais. Nunca investiram. Não é? Eu lembro-me, desculpem só este parênteses, eu entre grandes mestres que tive o Peter Drucker, e lembro-me que num curso, num semestre que estava a fazer com ele, e ele dizia assim: vejam bem, uma pessoa anda aqui na faculdade, anda a ensinar, estamos a falar de MBA, andamos aqui a ensinar para estes jovens a decidir com a cabeça. Imagina, eles vão lá para fora e decidem com o coração. Então, temos que começar a educar o coração desta gente. É quando nasce o conceito, de facto, da inteligência emotiva. Não é? As nossas escolas, de novo, não quero estar aqui a fustigar, mas investem muito pouco e ainda não compreenderam que a questão da atitude é uma questão que também tem que se profissionalizar. Eu não tenho que estar mal disposto porque estou mal disposto, porque dormi pouco ou porque não sei o quê. Não é? Portanto, e enquanto não se entender que o comportamento, a atitude, fazem parte do corpo profissional da prestação de saúde, vamos ter sempre doentes insatisfeitos. Senhora Deputada Carla Cruz, muito obrigado. Em relação aos critérios, primeiro ponto, naturalmente que nós, quando vimos os critérios publicados, e aliás falei de imediato com a doutora Olga, e até produzimos um documento, que é da autoria da doutora Olga, em que aduzíamos o nosso argumentário, em função do qual, sendo certo, e como referi na minha intervenção inicial, que há estes três grandes grupos das doenças genéticas e metabólicas, mas que vale a pena ter abordagens e sistematizações diferentes, não só em razão da eficiência do custo do tratamento, mas fundamentalmente em termos da efetividade e da eficácia desse tratamento em relação aos doentes. Aliás, demos o exemplo da paramilodose, não é? Demos outros exemplos de outro tipo de doente, a começar porque, não sei se há pouco focámos isto, ou eu ou a doutora Olga, não é? As doenças hereditárias do metabolismo, ninguém sabe quantas são. Sabe que são mais de 1000, não é? As doenças de sobrecarga do lisossoma, porventura algumas ainda não estarão identificadas, mas são entre 50 a 60. Portanto, estamos a falar de universos completamente distintos e que, por conseguinte, não é aquela questão de dizer o meu hospital é mais específico. Hoje todos somos diferentes, é tudo específico. Quer dizer, hoje já não há grandes generalidades quando se trata de doentes, porque cada caso é um caso, não é? E depois, o próprio tratamento, e eu não quero entrar aqui no campo da doutora Olga, o próprio tratamento, e nós aduzimos esse argumento, está escrito, o próprio tratamento deste tipo de doenças é uma terapêutica de substituição enzimática disponível para as várias doenças, enquanto que nas outras doenças hereditárias e do metabolismo estamos a falar de suplementos nutricionais ou estamos a falar de nenhum tratamento. Por isso é que o Hospital Santo António, para a paramilodose, tem lá um armazém de medicamentos sem o glúten e sem outro tipo de compostos, não sei bem, não me perguntem que eu... posso estudar o assunto. Portanto, e nós identificámos claramente estas situações à Comissão, identifiquei-a eu próprio por escrito à Comissão, é certo, e também ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado de então. Não é? A decisão já foi proferida por este Governo, é certo, a Comissão foi criada pelo anterior Governo. Nós não temos razão nenhuma para duvidar da Comissão, antes pelo contrário, eu conheço e todos nós conhecemos a alta craveira técnica e científica das pessoas da Comissão, desde o professor Castro Afonso, ao professor Lobo Antunes e outras pessoas que lá estão. Agora, que não é do nosso ponto de vista, é da nossa firme convicção aqueles critérios, digamos, eram de uma abrangência tal que cabia lá tudo e nada. Isto, tudo e nada, estou a exagerar do ponto de vista técnico e científico, não é? Mas, como eu referi, não é? Portanto, a questão da clarificação. Agora fala-me muito bem. Portanto, estas foram as iniciativas que tomámos. Entretanto, fizemos as reuniões com a Comissão e expusemos, devo dizer, de forma muito viva, até de forma mais viva que a doutora Olga Azevedo. E a Comissão entendeu claramente que havia aqui razão de ciência para reverterem a proposta. Porque aquilo que eu sempre pedi também, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado e aquilo que sempre pedi ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, é que não me dessem argumentos administrativos. O número 3, não, eu quero razões de ciência. Eu quero, senão vamos nos munir também, como fizemos, de parceiros de universidades, disto e daquilo. Quero razões de ciência, não quero cá nem este argumento administrativo ou mais este ou mais aquele. Como digo, o Presidente da Comissão foi o primeiro a entender que havia razões de ciência e que havia razões de ciência tão fortes que valia a pena individualizar e sistematizar este tipo de doença. Em relação à questão de enfermeiros e assistentes operacionais, são muitos, são poucos. Olha, eu agora socorro-me outra vez de Peter Drucker, não é? O Peter Drucker dizia, quando falamos de recursos, quer dizer, a abordagem não é quantitativa, a abordagem é de organização. Como é que eu os organizo? Não é? Dentro de determinados limites, como é óbvio, não é? Porque depois há a questão do rácio. Esta questão do rácio hoje em matéria de gestão de recursos humanos, como sabem, está completamente ultrapassado. É uma ferramenta de gestão de recursos humanos, desculpem, do paleolítico. Hoje não há rácios, todas as pessoas são pessoas e temos que ver qual é a capacidade de trabalho e qual é a capacidade de desempenho, o que é que têm que fazer e o que é que gostam de fazer, competências, vocações, não é? Agora, a nossa preocupação neste momento, e eu agradeço também a sua pergunta, como aliás agradeço as outras, é que estamos já a equacionar é o cenário da reversão para as 35 horas, que não dissemos juízo de valor sobre eles. Isso é uma questão que não compete ao hospital. É uma decisão política que é tomada em sede própria e que naturalmente nós acatamos e cumprimos. E isto é particularmente importante em relação a enfermeiros e assistentes operacionais, em relação a médicos, pessoal, assistentes técnicos, também é importante em relação a técnicos paramédicos, é importante em relação a todas as pessoas que trabalham em regime de turno. Porque acontece é que, revertendo de 40 para 35, em cada 7 trabalhadores o hospital perde um. Não é? Agora a questão é, o que é que isto implica de contratação acrescida para, no mínimo, poder manter o mesmo número de técnicos de diagnóstico, de enfermeiros e de assistentes operacionais, não é? O que é que isto significa em termos de contratação, e nós já temos naturalmente os cálculos feitos, já os apresentámos ao Governo, e o que é que implica em termos de despesa orçamental e de equilíbrio orçamental, não é, para pagar mais 100 e tal pessoas que vão ter que ser contratadas se assim nos autorizar. Portanto, fundamentalmente é isso que está em causa. Não? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Doutora, faz favor. Faz favor, doutora Olga.
Eu gostava apenas de acrescentar, e em relação à pergunta muito objetiva que foi feita pelo Dr. Luís Soares, sobre se o Hospital de Guimarães, na sua candidatura, cumpria com todos os requisitos, sim ou não? Sim. Ok, sim. A candidatura está aqui nestes dois dossiês e está organizada de uma forma muito objetiva, porque é assim que eu sou, e então foi transcrito ipsis verbis cada um dos requisitos, cada um dos critérios que estava publicado em Diário da República, e foi dada a resposta cabal a cada um dos itens que era pedido. Portanto, sim, eram cumpridos todos os critérios que estavam publicados em Diário da República. Obviamente que aqui o Dr. Delfim referiu que, na nossa opinião, a criação de centros de referência nesta área justificava, pela sua especificidade, tal e qual como aconteceu para a paramiloidose, justificava que fosse criado um centro de referência especificamente para as doenças lisossomais de sobrecarga. E, portanto, utilizando também o paralelismo com a paramiloidose, que em si também é uma doença hereditária do metabolismo, efetivamente, na altura em que saíram os critérios, foi produzido por nós um documento que foi enviado no sentido de argumentar para o racional que fazia para nós todo o sentido de que fossem individualizadas as doenças lisossomais de sobrecarga, tal e qual como tinha sido individualizada a paramiloidose. Exatamente porque, tal como a paramiloidose, as doenças lisossomais de sobrecarga tinham terapêuticas específicas, afetavam essencialmente doentes adultos e justificavam equipas multidisciplinares e portanto, registos individuais, que a mesma coisa também acontece para a paramiloidose. E, portanto, nós argumentamos nesse sentido, mas também gostava de dizer que, em relação a quando saíram os critérios, quando foram publicados os critérios, nós também dirigimos um pedido de esclarecimento em relação, por exemplo, o exemplo que o Dr. Delfim utilizou, da questão de não constar a necessidade de existir um médico de cardiologia como parte dos critérios para centro de referência de doenças hereditárias do metabolismo. De facto, para nós foi uma surpresa, imagino que tenha sido um lapso, mas havia outras questões, efetivamente, e, portanto, agora também respondendo especificamente à questão da Dra. Carla Cruz, existiam outras questões. Nós enviámos esse pedido de esclarecimento no dia 11 de setembro, relativamente a 11 questões que foram colocadas em relação aos critérios publicados em Diário da República. Não obstante, quando apresentámos a nossa candidatura, respondemos a todos os critérios que estavam pedidos, e isso é importante que fique claro desde logo. Sim, acho que basicamente era isso. Sim, é verdade. Sobre as respostas, inicialmente, portanto, houve uma pergunta se as respostas da Comissão teriam sido vagas. Inicialmente, quando nos foi notificado que a nossa candidatura não tinha sido aceita, coisa que aliás nos causou muita surpresa, porque nós tínhamos a certeza que cumpríamos todos os critérios, a notificação apenas dizia que nós não cumpríamos com os critérios exigidos, não especificava quais. E, portanto, nesse sentido, sim, de facto, foi uma resposta vaga. Mas o Hospital também procurou esclarecer junto à Comissão Nacional de Centros de Referência exatamente que critérios é que se achava que não eram cumpridos. E eu penso que foi na sequência dessas diligências e dessa reunião de trabalho que existiu que rapidamente as questões ficaram esclarecidas e essa Comissão de Centros de Referência resolveu rever a sua posição e então recomendar o reconhecimento do Centro de Referência ao Hospital de Guimarães. Não sei se já respondi às perguntas todas. Ah, sim, é verdade. Pronto, embora não sendo especificamente a minha área, mas é verdade que o Hospital de Guimarães se candidatou como centro de referência não só nas doenças hereditárias do metabolismo, mas também em áreas ligadas à oncologia e, de facto, para essas candidaturas também ainda não obtivemos a resposta da Comissão Nacional de Centros de Referência em relação aos pedidos de esclarecimento, porque, mais uma vez, também a notificação foi apenas que não eram cumpridos os critérios, não é? E dizer também que esta candidatura do Hospital de Guimarães foi feita em consórcio com o Hospital de Braga, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Associação de Doentes Raríssimas e Laboratório CGC Genetics e a Escola de Ciências da Saúde Universidade do Minho, Instituto ICVS. Portanto, esta candidatura para nós, do nosso ponto de vista, estamos absolutamente convictos que é uma candidatura forte e que claramente respondia a todos os critérios que eram pedidos para centro de referência de doenças hereditárias do metabolismo. Reconhecemos que o nosso forte é nas doenças lisossomais de sobrecarga, por tudo isto que foi falado aqui e que também está plasmado aqui na nossa candidatura. Estamos contentes, obviamente, que esta decisão tenha sido revista, mas, de facto, estamos absolutamente convictos que, pela alta prevalência destas doenças a nível local, que o Hospital de Guimarães tinha todas as condições para ser centro de referência de doenças hereditárias do metabolismo.
Bem, dava por terminada aqui a nossa audição. Agradeci ao Sr. Dr. Delfim Rodrigues e à Dra. Olga Azevedo os esclarecimentos que nos deram. Acho que foi muito importante para nós, mesmo estando já o problema resolvido, termos esta possibilidade de conversarmos aqui um pouco e sabermos mais sobre a realidade, tanto financeira como em termos de cuidados médicos no hospital, e dar os parabéns pelo que vejo, os resultados são bons. É só uma nota de rodapé, senão eu, por não, mim, estou aqui, eu tirei o dia.
É menos do que rodapé.
Faz favor.
Eu queria só pedir ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, se fosse possível, de nos remeter portanto, a resposta que fizeram à comissão, não é? A resposta à decisão, não é? E já agora também a decisão, e a resposta da comissão à resposta que fizeram, não é? Estou a dizer, a resposta jurídica é o termo. Sim.
Aqui temos uma questão que será melhor endereçar à Comissão para nós distribuirmos aos grupos parlamentares e para todos saberem a mesma coisa e poderem agir do mesmo modo ou do melhor modo, conforme a arte e o, como o Sr. Doutor bem referiu aqui várias vezes, conforme a arte e o engenho de cada grupo parlamentar e dos seus deputados. Quero dizer que na minha terra o tempo é tempo, à mesa não nos fazemos velhos e o céu é azul, já agora por causa do tempo. Foi um prazer, senhor doutor.
Muito obrigado também, foi um prazer.